Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está aqui no estúdio do Conexão Senado é o Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesel, Isauro, ouvintes, internautas. Quando eu escuto notícia do Boris Johnson, eu só lembro que a gente já falou muito dele aqui no Sinal Verde, porque quando ele foi prefeito de Londres, ele ia de bicicleta lá para as reuniões.
É verdade.
Era uma vida mais tranquila para ele, né? Ele ia de bicicletinha, era aquele uma promessa, uma novidade na política. Agora está complicado o negócio para ele.
Pois é. É o Boris Johnson agora que está difícil para ele agora, nesse momento, andar de bicicleta ali pelas ruas de Londres. Ô Bruno, o Gesiel Carvalho foi um dos precursores do carro a álcool aqui no Brasil. Naquela época ali do lançamento do Proálcool, hoje é etanol, não fala-se mais álcool, etanol, ele seguiu aquela propaganda, carro a álcool, você ainda vai ter um. E o Gesiel teve um carro a álcool ali nos anos 70, não
quem,
foi, Gesiel?
Quem nunca, né, Adriano? Não chegou a tanto. Na época dessa propaganda eu era um adolescente, digamos assim. Não tinha nem dinheiro, nem habilitação ou idade para ter um carro. Mas lembro dessa propaganda, assim, no início do programa do álcool, chamado Proálcool. Essa propaganda fez muito sucesso, o carro álcool, você ainda vai ter um. Acabei tendo realmente um carro flex depois, né? Quando tive condições de comprar um carro.
Flex? Foi anterior?
Aliás.
Um pouquinho não, Gesiel?
Não, o álcool não. Acho que foi flex mesmo, André.
Um álcool puro, não?
Não. Foi flex.
Pois é.
Adriano.
E agora, estamos aí no século XXI. Bem avançados, inclusive, já no século XXI. E agora o mote é carro elétrico. Você ainda vai ter um? E aí, Bruno, o que temos de novidade? Será que o carro elétrico vai pegar aqui no Brasil?
Olha, a gente tem... Já falou de alguns modelos elétricos aqui em circulação no Brasil. Mas, normalmente, eram modelos de luxo, muito caros, de montadoras como a Audi...
Premium.
Montadoras premium, né? Vamos dizer assim. E agora, uma novidade foi o anúncio da Jack Motors, a gigante chinesa, que anunciou a chegada, não de um modelo, mas de 5 veículos elétricos. Uma família, né? Uma família de veículos elétricos aqui no mercado brasileiro. No momento, há 2 modelos. Por R$ 120 mil, que até comparando ali com alguns outros veículos... Pode até dizer que está barato.
É o popular do elétrico.
O popular do elétrico no momento. Né? E é um veículo que tem 400 quilômetros de autonomia. Né? Então, a carga completa ali nas baterias dá 400 quilômetros. E por R$ 154 mil, tem um modelo mais forte. Eles chamam de SUV. Na verdade, eles chamam esses dois modelos de SUV. Mas esse aqui dá até para entender como uma SUV, que tem 300 km de autonomia e o motor, apesar de ter 115 cavalos, a gente pensa, 115 cavalos, acho que até um carro popular elétrico, um carro 1.0, talvez tenha alguma coisa em torno disso. Só que, por exemplo, na aceleração faz de 0 a 100 em menos de 10 segundos. Então, o veículo elétrico ele tem uma largada que todo mundo que, quando dirige, diz que é espetacular mesmo. Então, ele tem essa capacidade de sair muito rápido, né? Aí o que uma gigante como a Jack, porque na China, a gente sempre fala que são os maiores poluidores, ou brigando ali com os Estados Unidos, mas o carro elétrico lá, eles viram uma oportunidade, então eles investem muito, né? Todos os ônibus elétricos praticamente no mundo são feitos na China, as cidades lá que tem a frota inteiramente, né? A frota pública inteiramente de carros elétricos. Então a Jack chegando, ela promete entrar aqui muito forte. E com os anúncios que ela fez, que pesquisando assim mais ou menos em relação a custo em outros países, né? Quanto que custa ter um carro elétrico? Eu achei os números da Jack até bem realistas. Bem, para a montadora chinesa, o consumo do carro desse aqui, seria um SUV, é de R$ 7 a cada 100 km, né? Seria como um carro a gasolina fazer 70 km por litro.
Então, bem mais em conta.
Bem mais em conta, né?
Nem moto faz isso.
Não. Nem a cinquentinha consegue chegar ali perto. Além disso, o carro elétrico, ele não tem câmbio, radiador, filtro de ar, filtro de óleo, filtro de combustível, sistema de escapamento, correia, vela, catalisador. Então, só de você tirar essas peças que exigem manutenção programada, também você já pode imaginar que há uma economia mais para frente. Você vai gastar um dinheiro a mais na compra do, do produto, mas depois você não vai precisar fazer essa reposição.
Você falar na vida útil do carro, que deve ser também, deve ter um impacto tremendo, né?
É com peça que não existe, não quebra.
De peça, é verdade.
Um bom raciocínio. E pelo que, sempre que eu costumo entrar sempre em alguns sites automobilísticos de fora, e a questão do veículo elétrico, todos eles sempre apontam a confiabilidade. Tipo, dizem que realmente é um veículo que não vai quebrar. Esse índice de confiabilidade é muito grande. Então, menos peças, está aí também uma das explicações, né? A questão de revisão. Segundo a JAC, um carro ali flex, né, o gasolina, vai ter, até chegar a 60 mil quilômetros, despesas entre 3 e 5 mil reais. A JAC promete que a manutenção de um veículo elétrico até chegar a 60 mil quilômetros será de R$650 apenas.
É uma revisão básica aí de um carro a combustão.
É, na revisão, pelo visto, é chegar na concessionária. Normalmente, o que o carro elétrico ele tem? Ele tem um painel lá com um diagnóstico. Ele já aponta o que está... Tem
tá
problema aqui. Não tem. Se não tiver nada, o painel não estiver apontando nada, está tudo ok.
Esse relé aqui não está funcionando.
Acredito que não vai ter mais isso. Então, se não tiver um defeito apontado pelo próprio carro, então pode seguir com ele. Deve chegar lá, deve dar um banho, né? Outra coisa, o IPVA de veículo elétrico em São Paulo tem incentivos, né? Eu acho que todos os estados têm também. Em São Paulo, por exemplo, uma grande vantagem, isenção de rodízios, né? Uma pessoa, um representante comercial que depende ali do carro para fazer rodar a cidade, se ele tiver um veículo elétrico, ele pode rodar em todos os dias, né? E, é claro, emissão zero de poluentes, né? Que isso aí é um grande atrativo. Mas o que mais me chamou a atenção, eu achei mais bacana, é que desses dois modelos que lançaram agora, tem mais três para vir, tem uma picape, um SUV mesmo, de verdade, um grandão, e também um caminhãozinho que carrega até 6 toneladas. E por que esse caminhãozinho é o que mais me agradou? Porque lá fora, em várias cidades da Europa, o centro é fechado para caminhões movidos a diesel, outro tipo de gasolina, combustível fóssil. Só veículos elétricos podem andar. Então, questão de meio ambiente, para um caminhãozinho desse, seria muito importante o Brasil, né, ter que ter uma frota disso para os comerciantes poderem investir.
Pois é, então você falou das vantagens aí do carro elétrico, realmente são vantagens aí bem significativas. Estou vendo até o Gesiel Carvalho aqui consultar o saldo dele na poupança para ver se ele consegue aqui já pagar no cash aqui o valor do veículo elétrico aqui. Só que, Bruno, tem a questão aí da autonomia, que tudo bem, 400 quilômetros, mas não dá para viajar com um carro com essa autonomia. Dá até para viajar, mas é um exercício de paciência. Como é que está a questão aí da carga e também dos postos de reabastecimento dos veículos elétricos? Porque a estrutura em nosso país ainda é bem precária nesse sentido.
Se você adquire um veículo elétrico, supõe-se que você vai querer abastecê-lo à noite em casa. E para isso você vai ter que comprar uma tomada especial, um wallbox, que a JAC está prometendo ali em torno de R$20 mil. Então, é um investimento...
Então, lá, 120 mil o carro, aí, então, na verdade, vai ficar 140 mil.
140.
Porque você não vai querer ficar carregando 14 horas, 16 horas na tomadinha da sua casa. Vai ter que comprar esse kit. Então, 140 mil.
140 mil. Pronto. No modelo popular, que é um bem então, pequenininho assim.
Então, já
assim.
Pesa aí. Né?
Pesa.
Eu bastante. Acho que o grande problema para a popularização do carro elétrico tem sido essa questão do preço. E as próprias montadoras já viram que enquanto esse problema não for solucionado, não adianta você fazer um apelo ecológico, um apelo de sustentabilidade, que na realidade é muito caro, não vai funcionar. Então, mas eu acredito também que com a economia de escala, com o carro elétrico se tornando realmente mais conhecido, mais popular, outras empresas se interessando também pela fabricação, a tendência é de que a médio prazo esse preço vá cair. Mas hoje ainda realmente é proibitivo.
Na Escandinávia, né, Noruega, Suécia, Dinamarca, lá os veículos elétricos chegam, acho que são líderes em vendas, só que até 60% do preço é subsidiado. o governo começou a tirar o subsídio, a venda caiu na mesma proporção.
É,
a venda
pois
de
é.
Veículos elétricos. Então,
é caro. Tem,
se não
é
tiver ali a questão do bolso, né, fica difícil mesmo.
E também a estrutura, porque eu lembro que teve o Proálcool, né? Voltando aqui para o tempo do Proálcool, teve o Proálcool, o pessoal comprou o carro a álcool, mas teve a primeira crise do álcool, aquela época que não se tinha álcool nos postos. E quem não, na época não tinha veículo flex, o pessoal teve que deixar o carro a álcool na garagem, porque não tinha uma estrutura como tem hoje.
E foi uma quebra na confiança de quem acreditou, né, no projeto.
E tem agora essa questão da rede de abastecimento, porque você também ficar na mão, também não dá.
É, aí você vai ter que... Não, vou ser um pioneiro nessa área aqui. É. Para o consumidor, eu acho que é uma coisa ainda... Aí tem gente que gosta, né, de ser pioneiro.
Está na vanguarda.
Está na vanguarda. É. Mas, por exemplo, para uma empresa, às vezes você tem uma frota com os veículos elétricos, se paga, porque é um carro que vai circular o dia inteiro, uma frota, eu digo, desse caminhãozinho, por exemplo. Então você vai investir lá na sua tomada especial, que não precisa de ser esse kit exatamente da JAC. Você já pode ter ali uma tomada, não sei como é que chamaria, industrial, alguma forma, você consegue fazer na sua empresa para abastecer lá, vamos dizer, você tem 2, 3, 4 caminhões. Aí eles chegam lá, passam um dia fazendo entregas e depois, à noite, abastecem lá, sem problema de rodízio, sem problema de restrição, que a prefeitura possa inventar alguma cobrança, enfim. Na Europa, a realidade é essa, né?
Tá aí, portanto. Ó, o Mário Bala está em Ceilândia, aqui no DF. Na época do carro a álcool, eu tinha um Passat super potente, econômico. Eu colocava três... Ah, esse Bala, eu vou te contar. Ele colocava 3 partes de álcool e 1 de querosene. Na época, vários postos tinham bomba com querosene. Era quase um avião, o carro aqui do Mário Bala. Obrigado, esse Bala sempre inventando, não é fácil, não. Ou em Macapá, como ficam as cidades... Wilton... Como ficam as cidades que não têm abastecimento nas casas? Terão postos de abastecimento de carro elétrico a serem implantados nas vias? Obrigado, Wilton. Em alguns postos já tem, inclusive shopping center já tem vagas especiais com a tomadinha ali do lado. Essa é uma questão, quanto mais popularizar, mais vai ter essa questão aí. A Tamires, em Cuiabá, quando eu era criança, meus pais tinham carro a álcool. Quando morei nos Estados Unidos, eu tinha um carro elétrico. Muito bom. Espero que o nosso mercado aceite e traga modelos populares logo. É a Tamires que está em Cuiabá. Olha aí. O pessoal está...
Lembrando que está chegando agora esse mês que vem, o Chevrolet Bolt. Que também seria... O preço está regulando ali nesse 120, mas eles também anunciam que tem... aceitariam a tomada normal. Enfim, a gente só mesmo lançando para a gente ter a certeza de como que vai ser isso.
O que vai acontecer? A pessoa vai ter que ter uma tomada em casa e à noite o carro carrega, de manhã pega o carro, a autonomia, vamos botar 250, 300 quilômetros, roda na cidade, no dia seguinte, aí na noite seguinte recarrega e por aí vai.
Dependendo de qual percurso esse motorista faça, talvez essa carga dê até para uns 2 dias, sei lá.
É verdade. Agora não dá para viajar ainda.
Para viajar é complicado, porque imagina, você ficar o tempo todo tenso, sem saber se você vai continuar a viagem, porque não vai encontrar e perde toda
a
graça
da viagem. É complicado, verdade. Mas
até a própria campanha de lançamento desses veículos elétricos, ela é bem focada em São Paulo. Né? Fala do rodízio, fala...
Sim.
De, porque, e lá, eu acredito que a estrutura para carros elétricos comece a ser desenvolvida. Né? E os grandes centros, normalmente, tomam a dianteira nisso por conta de questões ambientais.
E aí, depois dessa explicação do Bruno Lourenço no Sinal Verde, você vai aderir à campanha Carro Elétrico? Você ainda vai ter um? Está pensando no carro elétrico? Então, vamos aí aguardar as próximas novidades nesse mercado que promete aí vingar nos próximos anos. Bruno, obrigado aí pela participação. Até daqui a pouco aí na agenda do Senado.
Até daqui a pouco. Um abraço a todos.
Acho que eu vou entrar nessa do carro elétrico, Adriano. Daqui a 15 anos.
Tá bom. Vamos aguardar.